Começa agora, Podcast Paulus. Comunicação para um mundo melhor.
Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Podcast Paulus. Eu sou a Erika Augusto, faço parte da equipe de comunicação da Paulus Editora. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre um tema muito sério que afeta todos os países do mundo. Desde o dia 24 de fevereiro, nós assistimos com assombro o conflito entre Rússia e Ucrânia. Dentre os muitos problemas que acompanhamos, estamos vendo um número muito grande de refugiados. Segundo dados da Organização Internacional para as Migrações, até o momento, aproximadamente 3 milhões de ucranianos já deixaram o seu país. E para falar sobre este tema e também sobre como podemos abordar a questão com as crianças, nós recebemos hoje no Podcast Paulus o padre Paolo Parisi, coordenador da Missão Paz em São Paulo. Seja muito bem-vindo, padre Paolo.
Érica, muito obrigado por este convite. Um grande abraço a toda a família Paulus, com a qual a gente já tem contato há muito tempo. E obrigado pelo convite para tratar um tema extremamente atual e que também no Brasil é pauta diária, podemos dizer, pelo menos para quem atua com migração e refúgio.
E nós recebemos também a Andréia Velar, que é jornalista, especialista em produção cultural para a infância e autora do livro O Quintal de Aladim, publicado pela Paulus Editora. Seja muito bem-vinda, Andréia.
É uma honra estar aqui com vocês hoje para conversarmos sobre esse assunto tão importante.
Muito obrigada a vocês por aceitarem, né, esse convite. Começando então a falar com o padre Paolo, padre, como que os órgãos que trabalham com os refugiados têm visto essa questão do conflito entre Rússia e Ucrânia?
A primeira reação, eu acho muita tristeza. Muita tristeza, coloco este sentimento, porque você falou de números antes, e os números dão a ideia da proporção do fenômeno, são importantes. E depois, atrás de cada número, sabemos que tem criança, tem jovens, idosos, homens, mulheres. Então, a tristeza, porque a humanidade, mais uma vez, não consegue superar um conflito, uma problemática, através do diálogo, outros caminhos, e tem que usar a violência. É um conflito de grandes proporções que interessa principalmente a Europa. A gente tem que ter esta ideia muito clara, porque normalmente quando tem uma guerra, os conflitos, os refugiados não conseguem ir muito longe, mas ficam nos países vizinhos. É suficiente lembrar o caso da Síria, como todos os países vizinhos receberam muitos sírios, e o Brasil recebeu um número relativamente baixo, podemos dizer. Os sírios reconhecidos são mais ou menos 3.500 no Brasil. Agora, se esse fenômeno interessa principalmente a Europa, a gente se pode perguntar, será que no Brasil vão chegar também? Alguns chegaram, alguns, mas a tendência, a previsão, claro que isso é um pouco subjetivo, o cenário pode mudar, é que chegarão poucas pessoas deste conflito. E uma outra reflexão que nasce no mundo das instituições que atuam com migrantes e refugiados é aquele de se perguntar por que não a mesma visibilidade aos outros. Ou seja, não queremos diminuir o peso, o drama deste conflito, mas existem muitos outros conflitos que não ganham a mesma visibilidade, que são invisibilizados. A Andrea também com certeza acompanha esta problemática. Sabemos que no mundo tem lugares que não se fala e morre muita gente. Então, acredito que é um momento também para nos perguntar. Inclusive, vi jornais da Europa pontuando isso. Por que estes refugiados sim, outros refugiados não? Parece quase que a gente cria dois grupos, os refugiados bem-vindos e os refugiados que não são bem-vindos. Estou falando, sou italiano como pessoa que foi criada na Europa, estou com esta lógica. Então, acredito que é a oportunidade também de nos perguntar, a partir desta problemática, será que não chegou a hora de tratar todos os refugiados da mesma maneira, o mesmo respeito, a mesma acolhida, as mesmas oportunidades? Então, deixaria esta pergunta no ar.
Sim, é verdade. E, padre, quais são os maiores desafios enfrentados por aqueles que precisam abandonar os seus países?
No caso dos refugiados, os desafios são grandes, porque normalmente a escolha de sair acontece de uma maneira muito rápida, então junta poucas coisas, alguns que conversei nestes anos, independentemente do país, tem alguns que saem com as roupas do corpo, alguns não conseguem nem levar todos os documentos. Então, essa é uma característica, ter que fugir rapidamente e com uma grande cicatriz pela violência, a violência que presenciaram, o clima de perseguição, de conflito, então tem um cargo emocional, psicológico, que depois precisa trabalhar no lugar de destino. E além desta situação, destas causas, também a viagem, o trânsito é um momento delicado, porque muitas vezes sofrem violações de direitos humanos, temos casos que sofreram inclusive estupro, as mulheres, no momento do trânsito. Então acho que o trânsito é outro momento importante. Sabemos da guerra da Ucrânia, se fala muito em corredores humanitários, falam depois, começa a cair bombas, infelizmente se fecha estes corredores. Também na África tem um grupo, a comunidade Sant'Egidio, que fala muito em corredores da África, por exemplo, para chegar na Europa. Então é outra problemática, e no lugar de destino eles carregam tudo isso. Então a gente tem que tratar de uma maneira interdisciplinar. Agora aqui na casa tenho 14 do Afeganistão. São crianças, mulheres, jovens. E você percebe, digo só um caso, um viu um motorista que lhe cortaram a cabeça, os talibãs lhe cortaram a cabeça, o motorista do carro. Então era uma pessoa que trabalhava ligado a uma embaixada, teve o motorista morto, não chegaram a matá-lo, então imagina o trauma que ele carrega até chegar aqui. Isso vai carregar para a vida inteira. Então, realmente são múltiplos problemas, desafios que têm que ser enfrentados.
Sim, porque de fato a pessoa fica numa situação muito vulnerável, né? Nós temos até acompanhado casos de refugiados da Ucrânia que foram estupradas, até mulheres, né? Que foram acolhidas em casas e de fato lá sofreram mais essa violência, né?
Nós tivemos também crianças que chegaram, inclusive da Síria, que não conseguia dormir à noite, não conseguia porque tinha medo, provavelmente elas tinham trauma de bombas, tudo isso, então elas ficavam durante a noite com este terror. E lembro de uma criança que da Síria também perguntou em inglês, mas aqui não tem soldados, não tem militares. Então, para ela, o grande choque ao chegar na casa de acolhida era não encontrar militares transitando, mas ver todo mundo com roupas normais. Então, são pequenos detalhes que fazem perceber o drama que estas pessoas vivem.
Sim. Padre, e atualmente, como que está a questão dos refugiados aqui no Brasil?
Então, é bom que as pessoas que estão acompanhando tenham a ideia que estamos ao redor de um pouco menos de 60 mil refugiados reconhecidos no Brasil. Os três grupos principais são Venezuela, que, claro, pela proximidade, pela situação, temos quase 46 mil venezuelanos reconhecidos como refugiados. Depois vem os sírios e pessoas da República Democrática do Congo. Estas são as três principais nacionalidades. Mas tem pessoas de todos os países que estão aqui, mais de 80 nacionalidades reconhecidas. Vale a pena lembrar que também durante a pandemia diminuiu. Então, de maneira especial, 2020, parte de 2021, teve uma grande diminuição de entrada. Nós sabemos que os países adotaram barreiras sanitárias, fechamento de fronteiras. Isso criou um novo problema para os novos refugiados. Porque ao entrar no Brasil por fronteira terrestre, por causa das portarias interministeriais do governo, não podia ser regularizado. Eu lembro conversando com vários, inclusive médicos, pessoas com suas profissões, que dizia: eu não tenho direito nem a uma carteira de trabalho porque entrei pela fronteira terrestre enquanto estava fechada. Então, tivemos um volume grande de pessoas invisibilizadas e fragilizadas porque não conseguiram se regularizar, de maneira especial de Cuba, de Venezuela, mas também alguns do Haiti e de outros lugares. E me permita comentar uma coisa, Érica, poucos sabem que o Brasil tem refugiados no exterior, não se pense nisso, são quase 1.000 pessoas que são refugiadas ou na Alemanha, França, Estados Unidos, Itália. Por quê? Porque o Estado brasileiro não conseguiu garantir a segurança a estas pessoas, jornalistas, ativistas de causas ambientais, indígenas, que têm a vida ameaçada no Brasil e tiveram que fugir. Então é bom lembrar que também o Brasil, que não está numa guerra, vamos dizer, oficial, tem parte da sua população refugiada.
Sim, um número alto, inclusive, né? Padre, e de modo especial, como que o senhor percebe que as crianças vivem esta realidade? O senhor comentou, por exemplo, do menino sírio, né? Essas diferenças, como que o senhor vê que as crianças percebem?
Sabemos que a criança é muito mais exposta que o adulto. Imaginamos numa situação de conflito, de guerra, tudo isso. Então, ela carrega muito mais todos os traumas que são vividos num contexto de guerra. Eu percebo uma coisa que, ao chegar, pelo menos, a primeira coisa quando ela vê um brinquedo é começar a brincar, se misturar com as outras crianças. É bonito ver crianças de 3, 4 nacionalidades diferentes brincando junto. Claro, na casa temos uma brinquedoteca, então elas gostam de brincar. Eu acho que o voltar a brincar é fundamental para elas, mas também elas são muito rápidas na aprendizagem do idioma. Então, quantas vezes eu vejo a criança traduzindo para a mãe, para o pai, diante do médico, diante do caixa do supermercado. Então, elas têm uma rapidez nisso, da aprendizagem. Mas também, como comentei, elas têm traumas de dormir, de traumas que elas carregam por causa da violência que sofreram, ou traumas também que, quando chegam, inclusive no livro O Quintal de Aladim, aparece preconceito que outras crianças fazem sofrer na escola, em lugares, nas brincadeiras, nem tudo é bem pacífico. Às vezes chama de criança bomba, por exemplo, já ouvi falar isso só porque veio de um país árabe ou um país que se tem este muçulmano. Então, acredito que a criança também sofre preconceito. Então, a gente tem um grande desafio do ponto de vista da educação. Estamos na campanha da Fraternidade Fala de Educação este ano para ajudar outras crianças a acolher e não taxar com preconceitos estas crianças.
Nós estamos conversando com o padre Paulo Parisi, ele é coordenador da Missão Paz em São Paulo. Padre, eu gostaria que o senhor apresentasse então esse projeto para aqueles que nos ouvem.
Sim, a Missão Paz então nasce aproximadamente nos anos 40 e é ligada a uma obra dos missionários calabrinianos que surgiram no final de 1800 para atender aos migrantes italianos que saíam na época. Ao longo dos anos, se abriu a todas as nacionalidades e, no momento atual, a Missão Paz pode ser apresentada como um centro integrado, no sentido que oferecemos serviços que dialogam entre eles e que tenta responder de uma maneira rápida aos desafios, às problemáticas, solicitações dos migrantes e refugiados. Temos uma casa de acolhida com 120 vagas, temos depois os assistentes sociais que atendem, psicólogas, psiquiatras, um time de 7 médicos voluntários, tem 16 professores de português que ajudam na aprendizagem do idioma e da cultura, tem todo o contexto de inserção laboral, onde as empresas vêm contratar e os imigrantes são preparados para conhecer as leis trabalhistas. Depois tem uma área que encaminhamos para cursos profissionalizantes e todo um setor de documentação, onde os migrantes tentam se documentar ou renovar a documentação na Polícia Federal com duas advogadas que acompanham os casos mais complexos. Depois tem todo atendimento religioso para quem é católico, mas uma grande postura ecumênica e interreligiosa para as pessoas que têm outras escolhas ou não têm nenhuma. Então a gente não faz proselitismo, realmente a gente respeita. E o último elemento, diria, é aquele de oferecer espaço para que aconteçam encontros, reuniões, festas. Temos muitas salas, salões, cozinhas. Então, às vezes, no mesmo final de semana, tem três nacionalidades utilizando os espaços. Tem Bolívia numa sala, Mali em outra, Filipinas em outra ainda. Então, esta riqueza, porque nós sabemos que é importante se encontrar, se organizar, celebrar suas datas. Então, a gente oferece esses espaços.
Muito bem. O Padre Paolo falou já do livro O Quintal de Aladim. E nós recebemos hoje também a Andréa Velar, que é a autora do livro. Esse livro foi publicado pela Paulus Editora. A obra aborda de forma leve e poética a questão dos refugiados. Andréa, eu queria saber qual foi a sua inspiração para escrever sobre este tema.
O meu ofício como escritora e a minha narrativa poética fundem esse escrever inspirado com estudo, pesquisa e com a realidade. Eu escrevi sobre o tema porque o deslocamento de refugiados é um dos maiores registrados na história. E cada vez mais as crianças convivem com outras em situação de refúgio nas escolas, na sociedade. E o livro pode ser um porta-voz, um veículo para nós conversarmos com as crianças sobre qualquer assunto, até assuntos mais importantes e mais difíceis como as pessoas em situação de refúgio, né? Então, a criança precisa pisar nesse chão duro da vida, mas ela pode pisar com sapatos macios, com poesia. Então, é essa a proposta do livro. Nós precisamos conversar com as crianças sobre diversidade, porque o mundo é o meu quintal, é o seu, é o quintal do outro também, né? Eu, vocês, a mim, somos todos cidadãos do mundo. E que sensação maravilhosa eu senti agora, e eu estou emocionada em ouvir a fala do Padre Paolo, porque eu identifiquei no personagem do livro, no Amin, no Aladim, muito dessas crianças que convivem lá na Missão Paz. O padre disse que tem criança que não consegue dormir. Em um trecho do livro, Amin, o personagem, diz o seguinte: quando embarcamos no navio, foi difícil acostumar-se com o silêncio. Eu acordava com a respiração rápida e o coração batendo como martelo. Sentava na cama e perguntava para minha mãe: bombardeio? Minha mãe me pegava pela mão e dizia: volte a dormir, você teve um pesadelo. Então essa realidade persegue a criança por muito tempo. E durante a viagem, ele conta que ele teve muito tempo para ir se acostumando com as mudanças. Ele saiu do hemisfério norte numa época de frio e foi chegando aqui no Brasil e foi sentindo que aqui estava calor. Ele percebeu as mudanças no céu, nas constelações que ele tanto admirava em seu país. Então, as mudanças que acontecem com os refugiados são muito mais profundas do que a gente pode imaginar. Não é simplesmente uma mudança de país. Ele deixa a sua vida, ele deixa os seus costumes e tem que se acostumar com novos costumes e nova vida. Ele não tem outra alternativa, né? Ele diz assim: quase não acreditei quando vi a lua crescente no céu, sorrindo como uma letra C. No céu do meu quintal, eu a via invertida. Parecia estar olhando no espelho. Então, é essa reflexão, é esse pensamento que o livro convida. Por isso, eu escolhi esse tema para escrever O Quintal de Aladim.
André, e na sua opinião, como que pais, educadores e também responsáveis podem introduzir esse debate nas escolas e também nas famílias, sobretudo com as crianças menores que ainda não entendem essa problemática?
Os pais e os educadores, ele tem uma missão importante, que é educar um cidadão questionador, ético. Então, o Quintal de Aladim, ele é um convite para nós enxergarmos beleza nas diferenças. Porque ler é uma prática social ligada a muitas outras leituras. E o livro apresenta muitas delas, né? O Aladim, ele diz assim: céu é céu, estrela é estrela, em qualquer parte do mundo. Ele quer se convencer disso, né? Saí sem me despedir da ursa maior e da ursa menor, que são constelações que só é possível se ver no hemisfério norte. Mas ganhei o Cruzeiro do Sul. Outras estrelas que no Brasil estão arranjadas de maneiras diferentes. São nas entrelinhas das modificações e dos desafios que nós mostramos para a criança a nossa humanidade. É Dostoiévski que tem uma frase que diz que a beleza salvará o mundo. Mas não a beleza simples e nua e crua, mas a beleza que vem acompanhada do bem e da verdade. Então, a criança, ela é convidada a enxergar a humanidade no próximo, no refugiado, e dar as mãos para ele. A Simone Matias, com a magia de seus pincéis, em uma das páginas, convido o pessoal depois a conhecer o livro e a conhecer essa ilustração. Ela ilustra uma festa de carnaval e uma das crianças estende a mão para o Aladim. Então, que o refugiado espera de nós que a gente seja essa mão que estende, essa mão que convida para festejar.
Andréia, eu tenho em mente as imagens e as ilustrações do livro, e você acredita que as crianças tendem a ser mais receptivas, como é mostrado no livro, né? Como eles recebem na escola, nos espaços, você acredita que eles têm mais essa abertura para o novo?
Eu acredito que sim, porque a infância é um quintal. A infância é um lugar de liberdade. Mas a gente não pode deixar de mencionar que existe um abismo entre essas infâncias. E o livro ele pode ser essa ponte para essa conversa. Porque as histórias contadas nos livros são metáforas da vida. Eu identifiquei muitas coisas que o padre falou nesses refugiados aqui, através das minhas pesquisas, que eu pude perceber. Isso me deixou muito feliz. O Aladim, o Amin, ele aprende a falar o português antes dos pais. Porque a criança tem essa sagacidade, essa facilidade. Então, ele começa a ajudá-los, né? Então, a história do Aladim, ela é uma metáfora do que acontece mesmo na vida dos refugiados, né? Então, ele convida a criança a enxergar essa pessoa que veio para cá porque os seus direitos não foram legitimados. Então, não foi uma opção a vinda dela para cá. Então, a gente precisa olhar essa pessoa com empatia e respeito. A gente precisa conversar sobre isso com as crianças. Então, eu acredito que as crianças recebem a história com um olhar generoso.
Padre Paulo, o senhor viu o livro também, né? O que, que o senhor achou?
Então, confesso que o que realmente a Andréia está colocando, de um jeito poético, simbólico, a gente percebe a realidade destas pessoas. Então, seja as imagens que os textos são leves, ajuda uma aproximação imediata. Eu fiz ver ontem, hoje, para alguns da equipe, ficaram encantados. Falaram, não, eu quero ter este livro, colegas que trabalham com migrantes e refugiados. Então, acredito que é uma forma realmente extremamente pedagógica para permitir o encontro com esta realidade. Uma realidade que às vezes pode parecer distante, e através deste livro se transforma um quintal, realmente. A pessoa começa a conhecer, começa a se aproximar, porque, lembramos, a maioria dos preconceitos acontece porque não existe conhecimento, proximidade. Eu tenho a convicção que podemos criar empatia aproximando as pessoas. E isso é uma forma muito bonita, importante e artística.
Muito bem, Andréia. E eu, como leitora, percebo também que essa obra é um convite a quebrar os preconceitos, como o padre Paulo falava, né? A retirar esse rótulo de refugiado. O que você pode dizer sobre isso?
O Quintal de Aladim é um livro que fala, sobretudo, de esperança. Eu quis trazer à luz algo que é muito genuíno, que os refugiados... Eu até me emociono quando eu falo isso. os refugiados são muito mais do que as coisas ruins que aconteceram com eles. E quando nós diluímos esses rótulos, as pessoas se religam. Para escrever No Quintal de Aladim, eu li milhares de páginas, eu assisti a muitos documentários, mas quando nós lemos, nós nos apropriamos das mensagens de acordo com o nosso repertório de vida. E eu quis conversar com o refugiado, saber dele se eu estava legitimando os sentimentos dos refugiados. E eu conversei com o Mohamed, que é um refugiado sírio, que veio para o Brasil. Na verdade, ele não é mais um sírio. Eu falo que ele é um brasileiro que nasceu na Síria, porque ele já tem o seu RG. Ele é um brasileiro muito querido. E uma das coisas mais genuínas, mais impactantes que eu ouvi do Mohamed foi o seguinte, que quando nós acolhemos um refugiado, ele deixa de ser um refugiado e passa a ser um irmão de pátria, um brasileiro. Então, o Quintal de Aladim mostra como essa convivência pode ser rica e cheia de afeto. O padre exemplificou isso que eu estou dizendo nas ações que eles têm na Missão Paz, que eles preservam a cultura, que eles incentivam as manifestações culturais, a preservação das datas comemorativas. E isso é muito importante, porque já foi tirado tudo do refugiado. Sua casa, seus parentes, suas roupas, os cheiros de seu país. O Aladim, ele fala que ele nunca mais sentiu o cheiro do sabão de oliva que sopra em seu país, né? Mas ele ganhou a liberdade aqui no Brasil. Então, ele ganhou novas perspectivas, né? Então, eu friso sempre nas nossas conversas, nas conversas que eu tenho com as pessoas. Os refugiados são muito mais do que as coisas ruins que aconteceram com eles. Nós precisamos quebrar esses rótulos e abraçar os nossos irmãos refugiados. O Papa Francisco, sempre muito pontual em suas falas, ele diz o seguinte, ele apela para um nós cada vez maior. Que a gente possa promover esse nós todos juntos.
Muito bem, no podcast Paulos de hoje, nós recebemos com muita alegria o Padre Paulo Parisi, coordenador da Missão Paz em São Paulo. Padre Paulo, muito obrigada por sua participação e por suas contribuições.
Muito obrigado, Érica, muito obrigado, Andréia. Obrigado também a Simone, que fez as ilustrações. E a todos aqueles que estão ouvindo, aconselho de pegar este livro, olhar e ler, que tem estas duas possibilidades. E também ele nos convida, como foi falado, para o cheiro. O cheiro achei lindo porque ele mistura todos os sentidos. O cheiro também, ao ler o livro, a gente imagina estes cheiros diferentes do país de origem. Muito obrigado.
Padre, quem quiser conhecer o Missão Paz, onde que encontra?
Então, pode procurar ou através do site missal.org, Missão Paz, ou através das redes sociais, ou pode, claro, fazer um telefonema e vir aqui. Estes dias já tivemos 3 colégios que vieram aqui nesta última semana. Então, existe um grande interesse também de adolescentes, de crianças, e dos seus educadores de conhecer. Então é só entrar em contato que as portas estão abertas.
Então fica aí o convite. E nós recebemos também hoje a autora e jornalista Andréia Velar. Andréia, muito obrigada por sua presença.
Eu que agradeço pelo convite, agradeço por essa partilha tão, tão delicada e rica que nós tivemos aqui. E entre tantas ações da missão Paz, eu queria parabenizar através do padre Paulo Parisi, todos que participam desse trabalho incrível que é realizado lá. E entre tantas ações, eu quero dizer que ensinar a língua portuguesa para um refugiado é mais do que ensinar a decifrar palavras e símbolos, é entregar uma chave, a chave de uma nova morada. Ensinar a língua portuguesa é entregar para o refugiado a oportunidade de ser alguém redescoberto, alguém forte, que vai poder trabalhar, conversar, se comunicar. Parabéns, padre. Parabéns por essa missão maravilhosa. Eu agradeço a todos da editora Paulus por ter recebido o Quintal de Aladim com tanta competência, com tanta sensibilidade. Muito obrigada por abraçarem a minha obra, a obra da Simone Matias, e eu estou à disposição para o que vocês precisarem, Padre Paolo e Editora Paulus.
Se você que nos ouve se interessou pelo tema, o livro O Quintal de Aladim pode ser adquirido nas livrarias Paulus, presentes em todo o país, ou através do site paulus.com.br. Obrigada, até a próxima.
Podcast Paulus, uma produção da Paulus Editora. Apresentação e produção, Érica Augusto, Cleane Santos. Edição, Danilo Nunes. Apoio, Fapcom, Faculdade Paulus de Comunicação. Saiba mais sobre a Fapcom em fapcom.edu.br ou ligue 0800 709 8707.